Existem aspectos internos que se relacionam aos fatos externos que acontecem na vida humana, na vida planetária. Aquilo que nós conhecemos como povo, nação, cultura, o próprio país, são expressões de realidades internas. Então, assim como nós, como seres individuais, temos um núcleo de consciência no nível humano, uma personalidade, temos um núcleo de consciência num nível supra-humano, a alma, e outros núcleos mais internos, como o corpo de luz, a mônada. Os países também têm contrapartes internas, as nações têm núcleos internos, que, ao se exteriorizarem, manifestam a nação, a cultura, o povo. Então, essas entidades são núcleos de consciência que não fazem parte da evolução humana. São núcleos de consciência que fazem parte de uma evolução diferente da linha humana, mas que incluem a humanidade naquilo que elas estão manifestando. Ou seja, a vida humana nas nações é parte, é como um centro de força dentro dessa vida maior. Quando nós nos referimos a um país, nós estamos pensando em territórios geográficos, em limites. Quando nós nos referimos a uma nação, é algo que já inclui um conceito diferente, é mais do que o país. Nação é algo mais amplo. Quando nós pensamos em cultura, também é algo que é mais amplo do que um país e, às vezes, mais amplo do que a própria nação, porque uma cultura, às vezes, inclui várias nações, inclui vários povos. Então, esses níveis de expressão, eles correspondem a diferentes níveis internos também. São entidades que existem nos planos internos e que vão se exprimindo através dessas vidas, das vidas das nações, das culturas e dos povos. A vida na superfície da Terra é muito mesclada com forças de conflito. O grau de atrito nos níveis humanos é muito grande. Então, essas manifestações das nações, dos países, dos povos, estiveram sempre muito mescladas com forças de conflito, com forças que fazem parte da vida psíquica na Terra, do material terrestre. Assim como nós temos a personalidade e temos que integrar essa personalidade num núcleo interno, na alma, assim como a nossa alma vai magneticamente permeando e reunindo as forças dessa personalidade e atraindo essas forças, esses núcleos internos, essas entidades internas, elas vão atraindo, organizando e buscando elevar as forças que compõem as nações, os povos e as culturas. Cada país teria uma certa tarefa dentro daquele momento planetário. Então, à medida que os ciclos planetários vão se sucedendo, esses ciclos planetários incluem não só o reino humano, inclui o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, os reinos espirituais, o reino dévico, angélico, todos os reinos, todas as vidas que convivem, todos os centros de força da vida planetária. Esses ciclos planetários, à medida que vão se sucedendo e que incluem todas essas vidas, contam com um certo grau de desenvolvimento e com um certo grau de participação de cada um desses centros de força, de cada um desses reinos. Então, o reino humano teria um papel dentro do conjunto da vida planetária. Por sua vez, as nações, os países, teriam um papel a desempenhar dentro desse conjunto. Como nós vemos, como nós assistimos, as personalidades dos países não estão integradas às almas. Então, existe como que um grau de conflito entre a personalidade do país e aquilo que seria a alma do país. Essas entidades internas que se manifestam nas nações, nos países, exprimem qualidades de raio, qualidades de energia específicas, e cada entidade, cada nação, deveria trazer uma certa qualidade, um certo impulso para a vida planetária como um todo. E como essas personalidades nacionais não estão integradas às almas das nações, então elas não exprimem o que deveriam exprimir, não cumprem a tarefa que deveriam cumprir. Existe um ensinamento que foi transmitido pela hierarquia em meados do século, que se referiu a esse conjunto que se manifesta na América do Sul como algo, como um núcleo que guardava a semente do ciclo seguinte. Então, quando isso foi transmitido, quando foi revelado, já anunciava o ciclo que estava para vir décadas depois. Nós estamos vivendo hoje esse ciclo, onde uma nova semente começa a despertar. Se nós observarmos os fatos que acontecem no planeta com esses olhos, nós vamos compreender um pouco mais dos processos que acontecem hoje no cenário mundial. Então, assim como existe a alma da nação, aquela entidade da nação, existe aquilo que é a entidade humanidade. É uma consciência global, é uma consciência que representa, que constitui toda a vida da humanidade da superfície. Então, a entidade humanidade da superfície inclui todas as mônadas que estão evoluindo na superfície da Terra como reino humano. A entidade humanidade intraterrena inclui todas as mônadas que evoluem nas dimensões intraterrenas. É uma entidade humanidade mais evoluída. Nós, enquanto reino humano, enquanto mônadas e almas humanas, estamos como parte da entidade humanidade terrestre de superfície, ou estamos dentro dessa entidade como estagiários, como mônadas que vieram para prestar um serviço na Terra. Podemos estar dentro de uma entidade de uma nação, se fazemos parte de alguma nação. Então, nós, como alma, ou as almas e as mônadas, elas se fundem a certas entidades como unidades de consciência, mas elas não são fixas àquelas entidades. Uma entidade é como um núcleo de consciência, um mar de consciência. E naquele mar, naquele oceano, muitas vidas participam. Então, uma alma pode encarnar numa nação, pode fazer uma trajetória dentro daquela nação, dentro daquela cultura, e pode depois, num ciclo seguinte, encarnar em outra nação, em outra cultura, em outro país. Então, aquela unidade de consciência, aquela alma, aquela mônada, ela transmigra, pode transmigrar de uma entidade para outra. As entidades são esses oceanos de consciência, são grandes núcleos de consciência que abarcam unidades menores. Então, na vida planetária, tudo isso está em jogo. E se nós observarmos de algumas décadas para cá, começou a projetar na superfície da Terra uma tentativa de unificação de certos países, de certas nações, em meio a esse caos, a esse campo de conflito que é a vida sobre a Terra, nós podemos perceber impulsos provindos da hierarquia no sentido de uma unificação dessas entidades menores que, aqui no plano físico, vão dar os países. Então, surgiram entidades governamentais, Nações Unidas, Liga das Nações, países que se unem e procuram unificar a economia, procuram unificar o comércio, usar a mesma moeda. Tudo isso já é reflexo de impulsos que, nos planos internos, já buscam unificar essas entidades nacionais e entidades maiores. Então, quando inicia esse processo interno de unificação desses núcleos, começa a se projetar na consciência humana e na vida humana aquilo que é possível dentro das estruturas que estão já implantadas e algumas bastante cristalizadas. Então, essa tentativa dos países se reunirem já é reflexo de um processo interno de unificação que vai havendo como um processo de fusão que vai acontecendo nos planos internos. As entidades das nações, as culturas, os povos, os países, eles estão dentro da evolução natural, porque a maioria da humanidade da superfície não despertou ainda para uma evolução superior. Então, essas entidades nacionais, elas procuram desenvolver ao máximo os potenciais que fazem parte da evolução material. Então, existem países que, ligados a determinadas energias de raio, manifestam aspectos da ciência, da tecnologia, aspectos sociais, filantrópicos, isso o lado positivo. O lado negativo, não precisamos enumerar, que é bastante conhecido. Então, o aspecto positivo da manifestação das nações ainda é muito separatista, porque a entidade humanidade não conseguiu ainda fazer com que a sua manifestação externa, a manifestação humana, transcendesse essas tendências egoísticas e essas tendências do separatismo. Então, as nações são separadas das outras nações, os países são separados dos outros países, uma nação compete com outra nação, explora a outra nação. Então, vocês veem que o que acontece em nível de país, em nível de nação, é um reflexo do que acontece em nível individual, na vida dos indivíduos. Então, tudo isso não é separado, isso é parte de um processo maior. Quando chega o momento de iniciar essa fusão interna, ou seja, essas entidades nacionais já começam a fundir em entidades maiores, isso só é possível através da introjeção de energias solares e de energias cósmicas na Terra. Então, quando começa o momento desse processo de unificação interna da vida planetária, é preciso que externamente hajam canais que propiciem a construção de certos padrões até o plano etérico. Então, não basta que isso aconteça no nível das entidades. É preciso que a humanidade, como um centro de força na vida planetária, possa plasmar, construir certos padrões. Então, no momento que essa fusão interna vai acontecendo, ou seja, um momento de transcendência do que está estabelecido, é preciso que hajam indivíduos e grupos que manifestem padrões que não pertencem às nações, que não pertençam aos países, que não pertençam às culturas. Precisa que hajam grupos e indivíduos que sejam canais de impulsos que estão além dos padrões terrestres já estabelecidos, que possam ser canais e possam plasmar até o plano etérico, construir aqueles moldes, aqueles padrões que vão ser manifestados no ciclo seguinte, ou seja, na humanidade futura, no ciclo seguinte da humanidade. Então, enquanto as entidades nacionais vão buscando expressar o que pode se ter de melhor dentro da vida material humana, dentro do karma humano material, então, o que existe de melhor dentro dos movimentos sociais, dentro dos movimentos filantrópicos, dentro dos movimentos de ajuda e colaboração em nível humano, todos esses movimentos que conhecemos e que são tentativas de manifestação de impulsos internos, ao mesmo tempo, precisam que hajam esses grupos que, num certo sentido, são pioneiros. Esses grupos pioneiros, eles são prolongamentos de veios da hierarquia solar e da hierarquia cósmica. Existe uma palavra sânscrita que significa serpente, significa sabedoria, que é naga. Então, essa palavra, ela designa uma linha de seres, de consciências extraplanetárias que acompanham a evolução na Terra, num certo sentido, e que tem estreita relação com a construção de novos padrões. É um veio de luz, é um veio hierárquico, os nagas, que são como guardiões de conhecimentos internos, que têm certas chaves para a leitura dos registros cósmicos, dos ensinamentos que estão registrados no éter cósmico, e tendo acesso a esses ensinamentos e a esses éteres, a essas chaves de conhecimento, eles se tornam transmissores desse conhecimento e desses padrões para a humanidade. Então, esses nagas, eles estiveram presentes em diferentes momentos da evolução terrestre. Eles estiveram presentes em escolas de sabedoria, estiveram presentes em transmissões ocultas no passado, em civilizações do Egito, estiveram presentes naquilo que nós conhecemos como os essênios, que eram uma manifestação desse veio hierárquico, dessa linha de luz. Inclusive, existe uma palavra hebraica muito próxima a naga, que significa serpente também, porque essas palavras vão transmigrando de um idioma para outro e partem de uma mesma raiz. Então, certos impulsos que, ao se manifestarem, estavam mesclados a povos, a nações, na verdade não pertenciam a esses povos e a essas nações. Eles estavam encarnados, então, encarnaram em algum país, mas eles não faziam parte daquela entidade nacional, não faziam parte daquela cultura. Aqueles indivíduos ou aqueles grupos eram manifestações de um núcleo interno que não se restringia à vida terrestre, mas era um conduto, era um veio para a transmissão de impulsos solares e de impulsos cósmicos para dentro dessa entidade planetária, para dentro dessa entidade humanidade e para dentro da vida terrestre. Então, aquilo que nós conhecemos como os essênios, ou aquilo que era o impulso dos nagas, aquilo que é o impulso da sabedoria, é o impulso que está presente hoje também. Porque, num momento de transição, o campo magnético da Terra está sendo preparado em todos os sentidos para acolher uma voltagem de energia maior. Aquilo que foi a vida essênia e que chegou até nós como resquício de informações que não contam a verdade, não contam a realidade desse grupo, porque o que se vê externamente não é a vida real. Existem relatos que foram percebidos em diferentes níveis nos mundos internos e foram transmitidos, alguns relatos mais permeados com manifestações do plano astral, portanto, menos precisos, e alguns relatos mais exatos, mais internos. Existem diferentes níveis de percepção nos mundos internos também. Então, esse impulso essênio, ele, num certo sentido, preparou o campo magnético da Terra para ancorar numa voltagem maior essa energia de amor-sabedoria, que, transmitida através da hierarquia, pôde encarnar num grau maior, numa voltagem maior, no campo magnético da Terra, no campo de consciência terrestre. Então, essa encarnação crística, ela tinha que ser preparada. A própria estrutura terrestre tinha que ser capaz de suportar aquela voltagem maior. Hoje, nós vivemos uma continuação desse processo. Então, está havendo uma preparação do campo magnético da Terra, mas num grau maior, uma continuação de etapas anteriores e um processo mais intenso, uma finalização de um ciclo maior dentro dos ciclos de evolução terrestre. Então, o que acontece hoje é mais do que uma transformação. O que acontece hoje é uma mutação na vida terrestre. Então, existem mônadas, grupos, trabalhando para permitir que o campo planetário se reconfigure nesse sentido. Então, desse ponto de vista, podemos dizer que a vida essênia está presente na Terra, que o impulso dos nagas está presente hoje, preparando esse campo magnético para a transformação que já está em ato. Existe um centro planetário muito ativo nessa transformação da vida terrestre. um centro planetário que tem a tarefa de colaborar nessa moldagem da vida futura, que é Mirnajá. Mirnajá é o centro intraterreno de onde proveio o impulso e certas consciências que, séculos atrás, manifestaram o grupo essênio. Então, aquele grupo que nos planos externos se tornou conhecido como os essênios, ele encarnava o impulso oriundo desse centro intraterreno de Mirnajá. Em Mirnajá, que é um centro que está muito ativo hoje nessa transição planetária e nessa construção de uma nova vida sobre a Terra, nós temos três hierarquias como a trilogia regente do centro, que são as hierarquias que nós conhecemos como Antuak, Michuk e Visnuk. Então, Antuak, Visnuk e Michuk são as três hierarquias regentes de Mirnajá, no que diz respeito à humanidade terrestre. Porque um centro planetário ele tem muitas dimensões. A vida de um centro planetário ela é não apenas planetária, mas é solar e cósmica. Então, na dimensão que nos diz respeito, nós temos essa trilogia regente. Essas três hierarquias fazem parte de uma linha de luz que é conhecida como a linha Uki. O nome de uma hierarquia, ele designa a tarefa daquela consciência. Então, Antuak, Michuk, Visnuk são três hierarquias que, desempenhando a tarefa em Mirnajá, fazem parte dessa linha de luz, a linha de luz Uki. E existem muitas outras hierarquias que fazem parte dessa linha de luz também, como Mianuk, que é um sacerdote solar, e outras hierarquias que trabalham, algumas mais próximas, outras mais reveladas, outras menos reveladas, dentro do processo planetário. Essa linha de luz, Uki, tem uma tarefa de plasmar aquilo que são os moldes da nova vida sobre a Terra. A hierarquia Uki, trabalhando através de Mirnajá, ela vai construindo esses novos padrões, vai tecendo nos vários níveis de consciência aquilo que vai se manifestar, que deve se manifestar na Terra futura, na humanidade futura. A nova Terra e a nova humanidade foram anunciadas de diferentes maneiras, em profecias, em religiões, na sabedoria antiga, nos ensinamentos ocultos que foram se desvelando com o passar do tempo. E vivemos hoje esse tempo de revelação. Vivemos hoje uma transição muito fundamental. E dessa transição faz parte diretamente essa linha de luz do Zuki. Essa linha de luz que tem a possibilidade de trabalhar com esses fios de luz do éter, com esses fogos do éter cósmico, do éter solar e do éter planetário, e podem desvelar esses arquivos, construir os padrões e transmitir, de uma certa maneira, o ensinamento. Essa linha de luz do Uki pode dar forma ao ensinamento. E ela trabalha em conjunto com outras linhas de luz que estão igualmente presentes na Terra, como a linha Uma, a linha Astar, dentre outras. Se nós observarmos a pouca informação a respeito da manifestação dos essênios, nós vamos ver que eles tinham um tipo de vida, mesmo externa, muito fora dos padrões vigentes na Terra. Aquele núcleo central dos essênios, eles não procriavam, eles tinham o dom da cura, tinham o dom da visão, se relacionavam com os reinos supranaturais, com os reinos angélicos, com o reino dévico. Era um padrão de vida, mesmo externo, fora dos padrões normais, daquilo que eram os padrões vigentes. Então se vê que um grupo assim deve ser um grupo pioneiro. Ele não está manifestado, encarnado, para confirmar os padrões que existem. Aquele grupo está encarnado e manifestado para trazer até o plano externo algo que não existe, algo que não está estruturado, algo que deve nascer, uma semente que deve germinar. Então é essa semente e a vida dessa semente que é trabalho dessa linha de luz, que é o trabalho da hierarquia, que está preparando os passos seguintes da vida sobre a Terra. Então, esse grupo pioneiro dos essênios manifestava muita pureza, simplicidade e uma série de padrões. Não havia competição, não havia luta pela vida como outros povos exprimiam. Era algo totalmente à parte, que não se sabe como surgiu nem como desapareceu. Então, um grupo pioneiro, ele deve estar o mais próximo possível daquilo que são os grupos internos e que é a vida interna que impulsiona e que o anima. Deve estar o mais próximo possível daquela linha de luz que hoje sabemos são hierarquias, são centros planetários, são os grupos internos. Um grupo pioneiro não pode estar vinculado a nenhuma instituição. Então, tudo aquilo que já foi estruturado faz parte da evolução natural das nações, das entidades, dos países, das entidades, das culturas. Aquilo já foi criado e aquilo está tendo um curso ou está se desfazendo para dar início a uma outra estrutura. Um grupo pioneiro, ele traz algo transcendente. E hoje, no ciclo que a Terra está vivendo, é algo que pertence à vida solar ou à vida cósmica. Então, este grupo não pode pertencer a religiões formalizadas, a seitas, a instituições, a organizações filantrópicas, organizações sociais, organizações políticas, organizações econômicas. Tudo isso faz parte da vida dos países, da vida das nações, cuja expressão está sendo impulsionada para se fundir, para dar nascimento a uma outra forma, que será a Terra futura. Quando uma fruta está com a semente madura no seu interior, ela se separa da árvore, daquela estrutura que a gerou, ela cai no solo, o fruto vai se decompondo. Então, quem lida com as aparências vai ver uma decomposição em torno daquela semente, mas aquela decomposição está sendo uma estimulação para que aquela semente germine e possa crescer e se tornar uma planta adulta. Então, se nós ficarmos na aparência dos fatos mundiais, dos fatos políticos, econômicos, sociais, nós vamos ver uma fruta em decomposição. É o final de um ciclo. O fruto é o final de um ciclo. A semente é a abertura do ciclo seguinte. Então, fatos econômicos, políticos, nacionais, humanos, sociais, culturais, religiosos, tudo isso faz parte, hoje, desse fruto em decomposição, para que a semente possa surgir. O trabalho dos grupos pioneiros e dos indivíduos pioneiros é com a semente, não é com a decomposição. O trabalho é com a semente que deve germinar. Então é esse impulso da semente que deve ser construído, tecido, trazido até o plano físico etérico. Os indivíduos pioneiros, as mônadas, as almas pioneiras, trabalham nesse sentido. Então as almas encarnadas têm um grande trabalho, um trabalho hercúleo, porque nos níveis internos, essas almas, fazendo parte dos grupos internos, das energias de raio que impulsionam essas manifestações, fazendo parte dos centros planetários, das vidas que impulsionam a nova vida sobre a Terra, estão encarnadas num material terrestre, numa personalidade, num ego estruturado, arraigado, com um código genético que vem de uma série de encarnações, uma linhagem genética. Então, as almas encarnadas lidam com um veículo muito renitente, mas encarnadas nesses veículos, elas têm que trazer para dentro desses níveis os novos padrões e não confirmar o fruto que já está em decomposição. Então, estando encarnadas, essas almas precisam de um impulso especial. Elas precisam se fortalecer com um magnetismo que não pertence a elas, porque o magnetismo próprio da alma não é suficiente hoje para romper a capa, a camada de forças contrárias que existe no campo psíquico da Terra. É preciso que as almas se mantenham com um magnetismo transcendente, que é recebido pelos grupos internos de núcleos extraplanetários, solares e cósmicos. Então, a presença de entidades solares, a presença de entidades cósmicas na Terra hoje, transmite para os grupos internos e para os centros planetários um impulso de força, um impulso magnético que pode imantar as almas com um poder e com uma capacidade magnética que leva o material terrestre a romper certas estruturas, a romper certas barreiras e a começar a construir nos planos internos aquilo que são os moldes da vida futura. Então, almas encarnadas aqui precisam dessa força que não vai ser encontrada no nível mental, não vai ser encontrada em teorias, ideologias, não vai ser encontrada no nível emocional e nem nas estruturas externas. Então, é internamente, é nos níveis internos que nós vamos encontrar a força, o poder, o magnetismo para ser aqui impulso transcendente, para manifestar aqui algo que não pertence a esta Terra, que não pertence a nenhuma nação, a nenhuma cultura, a nenhuma religião, a nenhuma doutrina. É algo que vem de um mundo interno, permeado pela luz solar e pela luz cósmica, como está hoje reluzindo nos níveis internos da Terra. Esses indivíduos pioneiros, eles não trabalham para si. Quando eles começam, estando encarnados, começam a responder a esses impulsos internos, esse veio de luz os impulsiona a manifestar algo que é o passo seguinte da humanidade. Não é mais a evolução individual que está em jogo. Eles vão se tornando canais para manifestação de impulsos da humanidade, de uma nova vida sobre a Terra, e não de vidas individuais, nem de vida de grupos isolados e nem de nações. Essa construção desses moldes, essa construção desses novos padrões, essa construção dessa nova vida, é uma tarefa de Mirnajá. Então, mais ou menos diretamente, nós estamos vinculados a esse impulso. Nós estamos vinculados a essa tarefa de não confirmar padrões vigentes, mas de trazer para a vida terrestre algo que transcenda esses padrões. Como fazer isso? A maneira de fazer isso, como manifestar, isso vai depender da percepção de cada um de nós, do grau de contato que possamos ter com essa vida interna e do grau de decisão que, como núcleos humanos, como personalidades, possamos ter já desenvolvido, das provas que possamos ter passado e que nos permitirão estar mais ou menos libertos dessa trama terrestre, dessas forças terrestres que trabalham com os padrões já estabelecidos. Tendo essas informações, tendo essa compreensão na mente e no coração, nós podemos rever a nossa estada sobre a Terra, porque, na verdade, nós não estamos em uma cidade ou em outra, não estamos em um país ou em outro, nós estamos encarnados sobre a Terra. Então, podemos rever a nossa estada sobre a Terra, podemos ver se, como almas encarnadas, se nós estamos conseguindo levar o nosso material humano a construir o que deve ser construído, ou se o nosso material humano, a nossa personalidade, está confirmando, está construindo ou está perpetuando o que não deve mais ser perpetuado. Podemos fazer uma revisão no sentido de atualizarmos a nossa vida terrestre e ofertá-la clareada, purificada, para esses níveis internos, como instrumento desses níveis internos. E aí, mesmo com toda a limitação desse nível humano, com toda a estruturação desse nível humano, mesmo com as limitações próprias desse nível humano, mesmo com as estruturas vigentes no nível humano, com o jogo de forças e de conflito existente no nível humano, este material pode começar a ser instrumento dessas forças transcendentes, dos grupos internos, dos centros planetários, das hierarquias, das linhagens hierárquicas, porque o Espírito faz em nós aquilo que nós não podemos fazer.